בעזרת השם, דף פי ח' תתדו ג'יגיטי, נורא פסור, שלום עליכם. תתמוס דף פי ז' עמוד ב' נמיטג' דפאז' נביג'ז מעניין, ג'יבש קומסנו מנוב המשנה שיהיה מקצת הגט וכתבו בדף השני. עוד רצת עושה אינטרסנצו בסינטוריה ג'יגיטי. אינטרו, המודל תהיה עם גט כפי סקריטו ג'פורמה ג'פרינג' דו נורמל. פארצ'י דו גט יסתה נססון ג'ירייטה דפאז'נה e a conjugação do get está do lado na parte esquerda da página. Veidi Miremata e duas assinaturas assinaram depois do final do get na parte esquerda da página. Kasher, o get é válido porque as assinaturas assinaram sobre todo o documento. Hatmu Edim Beroshadav, digamos um get normal, não foi dividido em partes. E tem duas assinaturas que assinaram, porém assinaram antes da escrita do get. Minatzad, ou do lado, ou Minacharaf, ou nas costas da página. Beget Pashut Pasul, num get quer dizer que as duas testemunhas assinem sobre dentro do documento. Então, em todos esses casos, o get é inválido. Duas testemunhas que assinaram antes do começo do get, ou do lado, ou nas costas do papel, é inválido. É necessário que as testemunhas assinem como uma continuação do texto. Tem que ser lido junto com o texto, como uma sequência. E que frouxo xerze betzad frouxo xerze? Veidim baemtza. Um sofer, ele escreveu o get da seguinte forma. Ele escreveu um get da metade do papel até o final do papel. Ele virou a página. Escreveu um outro get da metade do papel até a outra extremidade. Então temos um papel que tem dois gitim. E os dois começos dos gitim estão um perto do outro. Da metade do get até uma extremidade, um get. Da metade do get até a outra extremidade, um outro get. E tem duas assinaturas que assinaram entre os dois gitim. Shnei psulim, os dois gitim são inválidos. Porque em nenhum desses casos, as assinaturas foram feitas com uma sequência do get. Foi escrito antes dos dois começos dos dois gitim. Continua a Mishnah, Sofon Shezeh, Betzat Sofon Shezeh. O que acontece se o Sofer escreveu um get da extremidade da página até o meio, e outro get, da outra extremidade da página até o meio da página. Então, os dois finais dos gitim estão perto do outro. Veidim baem, você tem duas semelhas que assinaram entre os dois gitim. Etcheidim nikrim okashê. Aquele get que tem as duas assinaturas com uma sequência, na mesma direção, é válido. O get que tem as assinaturas de ponta cabeça não foi autenticado. O que acontece se o sofer escreveu um get da extremidade da página até o meio e da metade da página até a extremidade escreveu um outro get? Dessa forma, os dois gitim não estão de ponta cabeça. Os dois gitim estão na mesma direção, um na parte de cima da página, um na parte de baixo da página. Veidim baem sai duas semanas assinaram entre os dois gitim. A mesma lei, aquele get que tem as duas assinaturas na mesma direção, com uma sequência ao get, é válido. O outro get que tem as duas assinaturas antes do get começar é inválido. Get, shekatvu ivrit, veida vevanit. Um get que o ktaf, a escrita é em hebraico normal, e as duas assinaturas que assinaram não têm o costume dos judeus da Grécia. Ou que eles assinaram em hebraico, porém escrevendo o nome do pai primeiro. Então, digamos que o nome dele é Yosef ben Shimon. Ele escreveu Shimon ben Yosef. O nome do pai dele é Shimon, que tem um filho Yosef. Esse é o seu costume dos judeus da Grécia, como a gente viu ontem. É válido. Yevanit veidav ivrit. Ou se o get é escrito em grego, no alfabeto grego, e as duas semelhas assinaram normalmente em hebraico, é válido. A mesma coisa se o get foi escrito em hebraico e as duas semelhas assinaram no alfabeto grego, também é válido. Edehadivri, vedehadivani. Se uma das testemunhas assinou como costume normal, uma das testemunhas assinou como os costumes dos judeus da Grécia, também é válido. Ktav sofer ve'et kasher. Fala a Mishnah num outro caso, que a gente vai explicar na Gemara. Se o sofer escreveu o get e uma testemunha assinou, o get é válido. Ishploni et kasher. Uma testemunha que só assinou o nome dele, não mencionou o nome do pai dele, também é válido. Ben Ishploni et Kasher, se a pessoa disse, não escreveu o nome dele, escreveu só o nome do pai dele, também é válido. Ishploni ben Ishploni velo katav et Kasher. Mesma coisa se a pessoa escreveu o nome dele, filho de fulano, e não escreveu a palavra testemunha, é válido também. Quando a pessoa escreve o nome dele, tem que escrever, por exemplo, Reuven et. Ou se ele vai escrever o nome do pai dele, tem que falar Ben Yaakov Ed. Mas se ele vai escrever o nome dele, o nome do pai dele, não tem que falar a palavra Ed, a palavra testemunha. E as pessoas importantes de Jerusalém assinavam assim os documentos, o nome dele, o nome do pai, nem escreviam que ele é uma testemunha, porque isso é óbvio. Digamos que o sofer escreveu Get, e foi escrever o nome do marido, escreveu fulano, filho de Beltrano, mas Beltrano não se refere ao pai, se refere a um antepassado dele, que a família tem descendência. Também é válido a mesma coisa no nome da mulher. Vamos entender melhor essas leis na Gemara. Pergunta para Avelei Rujdima Ane Tregiteav. Veitrama Leisman de Kama Vedin de Batra. De Gaza Leisman de Batra Vedin de Kama. Pergunta Agmará sobre o primeiro caso da Mishnah. O primeiro caso era: a mulher tem um get, que parte está escrito à direita do papel e a continuação à esquerda. A Mishnah diz que não tem problema. Tem duas assinaturas que assinaram depois do final, é válido. Pergunta Agmará: por que validar um get desses? Talvez esse marido, ele pegou um get inválido. Tinha um papel maior do que o papel que a gente tem na nossa frente. E o guia da direita é um guia independente do guia da esquerda. O guia da direita estava escrito por completo. E a parte de baixo foi cortada. O guia da esquerda foi escrito por completo também. A parte de cima do guia da esquerda foi cortada de forma que o guia da direita e o guia da esquerda formam uma continuação. Mas é um guia inválido, porque um guia refere a um divórcio, um casal. E outro guia refere a um outro casal. Então, por que autenticar um guia desses, validar um guia desses? Amaré biaba maraf kesheish levach milemata. Fala da biaba e nome de Rav, realmente, teríamos esse receio, mas esse não é o caso da Mishnah. O caso da Mishnah é que tem um espaço em branco no, depois da parte da direita. Então, você vê que não foi escrito mais o que está escrito. Tem uma parte em branco, então se vê que a sequência da esquerda é uma continuação do mesmo guia, do mesmo casal. Pergunta, Vidrimas Mande Batra Megas Gásia. Pergunta, Mará, talvez o guia da direita foi escrito até onde está escrito. E esse marido, ele se arrependeu e interrompeu o divórcio. E na parte esquerda do papel, um outro guia estava escrito por completo de um outro casal. E esse marido que deu esse guia para essa mulher pegou esse guia, que ele tinha escrito só parte do guia, tinha se arrependido. E cortou a parte de cima do get que está escrito à esquerda e fez com uma sequência. Então o get seria inválido. Falando aqui de Amara Biaba, Amara Kishesh Levach Milemata, Achnami Kishesh Levach Milemala. Começamos bem reto em cima. Fala agora a mesma resposta. O caso é que a gente vê que a parte da direita e a parte da esquerda é uma sequência do outro. Por quê? Porque tem um espaço em branco embaixo do get da direita. E tem um espaço em branco em cima da parte que foi escrita à esquerda. Então você vê que não tinha escrito nada abaixo da seção da direita e nada acima da seção da esquerda. É uma sequência do mesmo get. Por isso podemos validar esse get, permitir essa mulher de se casar com outro. Pergunta, Vedirma Imru Himir Vekataf. Pergunta que talvez esse marido, ele escreveu realmente essas duas partes com uma sequência do mesmo get. Mas talvez, mesmo que a gente vê que tem um espaço em branco embaixo da parte da direita, talvez o que aconteceu foi o seguinte: ele escreveu até lá e ele se arrependeu de se divorciar. A lei é que quando o marido ele se arrepende de se divorciar, no meio do preparo do get, o get se invalida. Então, depois ele se arrependeu e disse, não, ele quer sim se divorciar. Ele falou que ia se divorciar, falou que não vai se divorciar, depois ele disse, vai sim se divorciar. Essa primeira parte que ele escreveu e depois ele se arrependeu, se invalidou. Depois ele quer sim se divorciar, ele só escreveu na parte esquerda do papel a sequência. Mas seria inválido, porque parte do get se invalidou. Falando de Katav, Ariat Lemata, Motelet Lemata. Falando na cama, teremos esse receio. Mas o caso da Mishnah é um caso mais específico, que o final da parte da direita e o começo da parte da esquerda é uma frase só. Ele escreveu Hareat. Você, no final da parte da direita, Motelet Lecholadam, permitida para todos, no começo da parte da esquerda. Então, não é normal que a pessoa escreveu metade da frase e ele parou para pensar e se arrependeu. Ele já estava no embalo, ele terminou essa frase e continuou a escrever o que é da esquerda. Então, a gente vê que se nota que não tem nenhum arrependimento aqui. Pergunta, Vidima e Trabele. Talvez sim aconteceu isso. Ele escreveu você na parte da direita e deu frio na barriga. Ele falou, não quero me divorciar. Ele disse, não, eu vou sim me divorciar. Ele escreveu permitida para todos. e a parte da direita se invalidou, forma culelo com a China. Pode ser que isso que aconteceu, mas as probabilidades são tão mínimas que vamos ignorar esse receio. É um receio muito distante. Por isso podemos validar esse gueto e permitir essa mulher de se casar com outro. Ravash Yaman de Diabei Mitarta de Megilta. Ravash tem uma outra resposta para a pergunta de antes, porque a gente não tem uma suspeita que o gueto da direita é um gueto independente do gueto da esquerda, e a parte de baixo da seção da direita foi cortada, a parte de cima da seção da esquerda foi cortada, e é um gueto inválido. Fala Ravash uma outra resposta, que se nota do que, por causa do pergaminho, se nota que não foi cortado. A borda de um pergaminho é bem reconhecível, é mais escura, tem uma dobra. Então se vê que não foi cortado, se vê que é uma sequência, a parte da direita e a parte da esquerda compõem um get só e podemos validar esse get. Hatmui Dimberos Shadaf. A Mishnah diz que se tem um get e as duas testemunhas assinaram antes do começo do get, ou dos lados, ou atrás do papel, é inválido. Eini, será que isso é verdade? Harav Hat Minatzat Rav assinava do lado do texto. Então deve ser que é válido. Mahatam Peshigabu Klapektav. Falam, o Kirav, ele escrevia, ele assinava realmente do lado do texto. O Bran entendeu que ele autenticava documentos dessa forma. Ele escrevia a assinatura dele. E a parte de cima das letras está próxima ao texto. Isso é válido falar, Mará. O problema é que quando as pernas, a base das letras está próxima ao texto, e a parte de cima das letras está próxima ao final do papel. Isso é um problema. Por quê? Porque pode ser que era um papel mais largo e tinha um outro documento à direita, e essas duas estruturas que assinaram como uma sequência do outro documento. Não para autenticar o get, mas sim como o Rava assinava com a parte de cima das letras próxima ao get. Isso é uma sequência do get e é suficiente para autenticar o get. Pergunta ela, Hadetane, Kifroshosheze, Betzadroshosheze, Vedim, Baetashnem, Psulim. Outro caso da Mishnah, como você vai explicar? Conforme esse raciocínio, quando as testemunhas assinaram, quando a parte de cima da assinatura, a parte de cima das letras está próxima ao texto, é suficiente. Olha só outro caso da Mishnah. O Sofer escreveu um get, começando da metade da página, terminando em uma extremidade. Escreveu um outro get, começando da metade da página, terminando em outra extremidade. Os dois getim estão em posições invertidas, de ponta cabeça. Temos duas testemunhas que assinaram entre os dois getim. Fala a Mishnah, os dois getim são inválidos. Pergunta a Mará, aquele get que está mais próximo à parte de cima das assinaturas deveria ser válido. Como Rava assinava do lado, a mesma coisa entre um get e outro. Então, por que a Mishnah não valida? Resposta, Atam Deramelek Ivra. Fala, o caso da Mishnah é outro. Realmente, sim, as duas assinaturas estão paralelas ao get. O get foi escrito da direita para a esquerda, e as assinaturas também, da direita para a esquerda, em paralelo. Aí, realmente, o get que está próximo, rente, à parte de cima dos nomes, é válido. O caso da Mishnah é outro. O caso é que as assinaturas estão na transversal. O get foi escrito da direita para a esquerda do papel, e as assinaturas foram escritas de cima para baixo do papel. Isso é uma transversal, na perpendicular dos gitim, não em paralelo. Então, essas duas assinaturas não têm nada a ver, não são uma continuação de nenhum get, não são conectadas a nenhum get. Yahi Seifa Dektani. Se é assim que se trata a Mishnah, olha a sequência. Roshô Shezé, Beitzat Sofô Shezé. O Sofer escreveu um get de uma extremidade do papel até o meio, e outro get, do meio até a outra extremidade. Um get está em cima do outro, na mesma direção. Veidim baem, sai duas testemunhas assinaram no meio. Etcheidim nikrim sofo kasher. Aquele get que tem as duas assinaturas depois do final, na mesma direção, como uma sequência, é válido. Veidiram ekivra lav gade haimikri velav gade haimikri. Se o caso da Mishnah é que as duas testemunhas assinaram na transversal, não na mesma direção, em paralelo ao get, não da direita para a esquerda, sim de cima para baixo do papel, essas duas assinaturas não são uma sequência de nenhum get, então não, nenhum get seria válido. A Mishnah diz que sim, o get que está logo em cima das duas assinaturas é válido. Ela por isso responde, Rav diz que é avachat, mas ela corrige e fala o seguinte: realmente as duas assembleias não podem assinar do lado do documento, nem em cima, nem no verso do papel. Rav, ele assinava do lado do texto, mas não se trata de documentos que ele está autenticando, se trata de cartas que ele mandou para convidar alguém para um julgamento, uma carta do tribunal. Não tem que ser autenticada pela assinatura de Rav, por isso ele assinava do lado, mas quando ele assina documentos, realmente ele assinava no final do documento com uma sequência ao texto. Isso fala aqui, Gemara. Continua, Gemara. Getchek tavo ivrit, ktav sofer veit kasher. Mishnah fala aquele caso que o sofer escreveu o get, uma testemunha assinou, o get é válido. Amar Rabi Irmi, achatam sofer shanino. Fala Rabi Irmi, explicando a Mishnah, o sofer escreveu o get, também assinou, e outra testemunha também assinou. Então tem duas testemunhas, é válido. Maravriza, Haman e Rabi Yossi. Fala Maravriza, que a nossa Mishnah vai como Rabi Yossi. Ou seja, o seguinte: quando o sofer assinou no documento, temos que ter certeza que ele assinou com a autorização do marido. Então, para isso, temos que ter certeza que foi o marido que disse pessoalmente ao sofer para assinar. E fala Rafriza, nossa Mishnah vai como Rabi Yossi. Rabi Yossi sucede que o marido não pode dizer para duas pessoas, como emissários dele, nomearem outras duas pessoas testemunhas para assinar o get. Porque já vimos esse conceito anteriormente, que não é possível que o marido dê essa ordem para dois shlichim transferirem essa ordem para duas testemunhas para assinarem. Porque um emissário não pode transferir uma ordem. As duas testemunhas têm que assinar no get por ordem do marido. Então o marido tem que ir pessoalmente falar para as duas testemunhas assinarem. O fato do sofer ter assinado é prova que o marido próprio disse a ele assinar, confia nele como testemunha, por isso ele assinou. E a outra testemunha assinou normalmente, por isso o get é válido. Continua. Iktuvat hatanim de'atia lekamed Rabi Aval. Tinha uma ktuba de um casal de noivos que foi trazida para Rabi Aval. E se conhecia a escrita do sofer, sabiam quem era o sofer, uma pessoa de confiança, e também se reconhecia uma assinatura de uma testemunha, a outra assinatura da outra testemunha era desconhecida. Savar Lachshura, Rabi Aval pensou em validar essa ktubá, porque a nossa Mishnah diz que o sofer escreveu o get, uma testemunha assinou, já é suficiente. Amar Rabi Irmi, achatam sofer shanino. Fala Rabi Irmi que não. Lá no caso da Mishnah, o sofer escreveu, que também assinou, e outra testemunha assinou. Temos duas testemunhas. Nesse caso da Ktubá, temos duas assinaturas, porém somente uma assinatura é conhecida, a outra não. E não podemos autenticar a Ktubá, até que não vamos autenticar a segunda assinatura também. Katav Hanichatov e Hanichatov Kasher. A Mishnah diz que o sofer ele pode escrever o nome do marido, filho de um ancestral dele. Que a família se relaciona a essa pessoa, um ancestral importante, é suficiente. A mesma coisa no nome da mulher. Tem um limite a isso. É permitido mencionar um ancestral se esse ancestral está numa uma distância até 10 gerações. Mais do que isso já é longe demais. Abishomelazar diz 3 gerações. Somente pode mencionar o nome do pai dele e o nome do avô dele. O bisavô já é demais. Para ser chamado filho dele, fala Abishomelazar, tem que mencionar no máximo o avô. A pessoa é chamada filho, em certo aspecto, também do avô dele. Mas do bisavô já é longe demais. Mikam Beilach passou. Mais do que isso, o get seria inválido. Keman Azlahad Amar Abichanina. Como qual a opinião vai o que Rabi Hanina disse? Katav Hanichat Avot Begitin Ad Asara Dorot. Como qual a opinião vai isso que Rabi Hanina disse que é necessário mencionar no máximo até 3 gerações, até o avô? Queimant Rabi Shimon Ben Elazar. Como Rabi Shimon Ben Elazar, conforme está na cama, seriam até 10 gerações. Amar Avuna Maikra, fala Avuna, qual o pasuk que serve como prova para essa lei das 3 gerações? Que Turid Banim Ubne Banim Benoshantem. O pasuk, ele menciona que a pessoa vai ter filhos, e os filhos vão ter filhos. Então, o pasuk veio associar o neto com o avô, como se fosse que o neto também é, em certo aspecto, filho do avô dele. Então, por isso é possível mencionar que fulano é filho de Beltrano, e Beltrano é o avô dele. Mais do que isso, já é longe demais. Amar Rabi Yehoshua ben Levi falou, sabe? Lo harvar et Israel, ad she'avdu ba shiva batedinim avodah zara. Fala Rabi Yehoshua ben Levi que a terra de Israel só foi destruída com a destruição do Bet HaMikdash depois que 7 famílias importantes de reis das 10 tribos que se separaram da tribo de Judá e Benjamim, os Malrei Israel, trabalhando para a idolatria. Depois que essas 7 gerações desses reis de Malrei Israel das 10 tribos trabalhando para a idolatria, a terra de Israel foi destruída no Bet HaMikdash e o povo de Israel foi exilado. Essas são as 7 gerações: Yerovam ben Nevat, Baasha ben Achia, Achav ben Amri, Yehu ben Namshi, Pekah ben Remaliah, Menachem ben Gadi, Yosha ben Elah. שנאמר כמו פעלו פסוק, ומללה יולדת השיבה, נפחה נפשה, באה שימשה, בעוד יומם ובושה בחפרה. ופסוק ג'יס, קויטדה דסה מולר, כדאו הלוס פרסה, 7 גרסויינס, היא הקונשונסון מניסון הדיסטריסון דובית המידש, איסווין, ואין פורטיפיקאו כאילו ביושב בלוי ג'יס, דה 7 גרסויינס. אמר רב עמי, מה יקרא, פעל רב עמי מאותו פסוק, רפרסה 7 גרסויינס, כי תוליד בנים ובני בנים. ופסוק ג'יס, que o povo de Israel vai ser exilado se pecar. E o pastor fala que Tolid, Banim ou Bnei Banim, que Tolid é uma geração, Banim é uma dica para 2 gerações, o plural, o Bnei, outras 2 gerações, Banim, outras 2 gerações, somando 7 gerações para a destruição do Bet HaMikdash. Amar lei Ravkana veravasi lerav. Falou Ravkana e ravasi para Rav. Kti vei Belshah ben Elah, veyassara ben Hashem rakloki malachi Yisrael. Hoshea ben Elah é o último desses reis das 10 tribos, e na geração dele o povo de Israel foi exilado. Está escrito que ele foi perverso, mas não tão perverso como os outros reis das 10 tribos. O Chtiv, a continuação, diz: Alav alá Shemaneser, e sobre ele está escrito na continuação que o rei da Síria veio e tornou ele um escravo, exilou o povo de Israel. Pergunta Rav Kahane e Rav Assi: se Hoshea ben Elah foi menos perverso do que os outros, porque justo na geração deles foram castigados, o povo de Israel foi exilado. Amável falou Rav para os sábios, Otan para de Saot Yoshiv Erovam Adrachim, que deixelou Yalu e Selaregia, Baal Sheol Bitlan. Fala Rav, que esses guardas que Yerovam Benevat colocou nos caminhos para impedir que as 10 tribos subam para Aliala Regel, em Yerushalayim nas festas, Oshea tirou esses guardas de lá para possibilitar que as 10 tribos façam a Aliyah Laregel, vão para Yerushalayim. Vavol pequeno alu Israel Aregel, mesmo assim as 10 tribos não foram até Yerushalayim, no Bet HaMikdash, nas festas. Tamara Kadosh Baruch Hu falou a Hashem, Otan Shalem Shalom alu Israel Aregel, Yerhu Bashev, falou a Hashem, agora que eles têm a oportunidade, a possibilidade de ir para Aliyah Laregel, mesmo assim eles escolhem não ir, eles vão ser punidos com exílio, e os anos do exílio vão ser iguais a todos os anos que eles não foram para Aliyah Laregel, mesmo durante a época de Yerovam ben Nevat, que tinham esses guardas. Porque eles não foram porque não queriam, independente se tinham guardas ou não. Amar Afriza, Amar Mar Ukva, Gabrielá, Amar Afriza, Amar Abirmea, falou sábio de Arash, Marimar, ele explicou. Vai divertir com a explicação desse pastor, vai Eshkod Hashem Alaraam, vai Vieh Aleno, Kitzadik Hashem Eloqueno. O pastor fala que Hashem se apressou em exilar o povo de Israel porque ele é justo. Mishum de Tzadik Hashem Eloqueno, vai Eshkod Hashem Alaraam, vai Vieh Aleno. Qual é a conexão entre uma coisa e outra? A pessoa justa, ele é piedoso. Ele tem piedade com o perverso. Tem paciência, espera até o perverso fazer tshuva. Então, o que o pastor veio dizer? Porque Hashem é justo, ele se apressou em exilar o povo. Ela, por isso, fica Marim, Martz da Kak, Asaka, Dosh Baruch Hu, Imenisar, Sheikla, Galut, Sitkiyau, Vedain, Galut, Yechonia, Kayemet. Fala Marimar, o que o pastor veio dizer é que Hashem fez uma tzedakah, fez uma caridade com o povo de Israel de acelerar o exílio. Acelerou o exílio da época do rei Tzidkiyahu, que era Melech Yehudá, rei da tribo de Yehudá e Benjamim. Acelerou o exílio para que eles vão para a Babilônia. E na Babilônia ainda tem os sábios que foram exilados na diáspora de Yehoniá. Dirtibei, Begadu de Yehoniá, Haraj, Amazger, Elef. Falou para o Sul que tinham 1000 sábios na Babilônia que foram exilados com o exílio de Yehoniá. Então, o resto do povo vai ser exilado, vai para a Babilônia, podem estudar a Torá com essas pessoas que foram da Galut e de Yehoniá para a Babilônia. Isso foi uma piedade que Hashem teve com o povo de Israel, que eles possam estudar a Torá na Babilônia com esses sábios. Harash Beshash Potrina Sua Kol Kechetim. Eles, esses sábios, são chamados de Harash, porque quando eles começam a falar de Vretorá, todos ficam quietos. Eles eram os líderes, os sábios principais da geração. Mas Ger Kimashe Sogrim, Shuven Eram Potrim. Mesma coisa, quando eles têm uma dúvida sobre alguma lei, ninguém consegue responder essa pergunta. né, responder essa dúvida, porque eles eram sábios da principais da geração. Vekama, quantos sábios eram? Elef, mil sábios. Ula amar sheikdim shteishanim levinu shantem. Fala Ula o seguinte: o plano original de Hashem é que o povo de Israel fique na terra 852 anos, que é o valor numérico da palavra venoshantem. E depois, se o povo de Israel realmente pecou, vai ser exilado. E Hashem trouxe o exílio, acelerou o exílio 2 anos. Então, foi uma piedade que Hashem teve com o povo de Israel, porque o pastor diz venoshantem. Se o povo de Israel vai ficar na terra 852 anos, desde a entrada da terra até a destruição do Betamigdash, e vão continuar pecando, o castigo vai ser muito mais grave que Avot Ovedum. Hashem antecipou o exílio para evitar que a continuação do pasuk se aplique e o castigo seja mais severo. Foram para a Babilônia 2 anos antes. Isso foi a piedade, a tzedakah que Hashem fez com o povo de Israel. Isso que o pasuk diz, que tzedik Hashem eloquem. Viramos a página. Amarav Achabar Yaakov Shma mina meira de mareama tam nemea vechaim shin betartiu. Fala Vacha Bar Yaakov, que fazendo a conta, desde que o povo de Israel entrou na terra de Israel, houveram episódios de idolatria, Peser Micha, outros episódios. E Hashem teve piedade com o povo, e o plano é só exilar o povo, se o povo continuar pecando, depois de 852 anos. Mas o pastor diz que se o povo de Israel pecar na terra, vai ser exilado rapidamente. Então fala Vacha Bar Yaakov, você vê que esse período de rapidamente nos olhos de Hashem é um período de 852 anos. Começamos o nome Mishnah. Get Meuse Ben Ser Kasher. Se um tribunal judeu, ele obrigou o marido a se divorciar. O método é o seguinte: o marido não quer se divorciar, mas o divórcio só pode acontecer se ele nomeou o sofer para escrever o get, ordenou que assinem o get, ele tem que estar de acordo com o get. O tribunal obriga ele a se divorciar. Então tem que forçar ele a dizer que ele quer se divorciar. Isso funciona. Ele diz que ele quer se divorciar, mesmo que ele foi forçado a dizer isso, o sofer vai escrever o get, vão assinar, vão entregar para a mulher, ele está divorciado. O Belveco Ravim passou. Por isso, se um tribunal goi força a pessoa a se divorciar, esse get não tem nenhuma relevância, mesmo que ele diz que ele quer se divorciar, não tem nenhuma relevância. O tribunal goi não tem autoridade de forçar um judeu a se divorciar. Vamos entender melhor essas leis da Gemara. Continua a Mishnah, o Beuvdei Kochavim Choftino Tov Veomrim Loasem Ashe Yisrael Omrim Lecha. E se acontece que um tribunal judeu quer obrigar esse marido a se divorciar, eles vão contratar goim para forçar esse marido a se divorciar, vão colocar medo nele. Então, esses goim têm que falar: obedeça às autoridades judaicas. Eles têm que falar em nome do tribunal para que essa... quando o marido diz que ele quer se divorciar, isso valha, como se o tribunal tivesse forçado ele. Se um tribunal judeu obrigou o marido a se divorciar, ele disse que ele quer se divorciar e deram um get para a mulher, o get é válido se realmente a lei era que ele tinha que se divorciar, não teve nenhum engano. Se o tribunal se enganou, a lei não era essa, ele não tinha que se divorciar, e mesmo assim ele disse que ele quer se divorciar e deram um get para ela, passou, o get é inválido. Explica os comentários do seguinte: a vontade interna do judeu é de fazer a vontade de Hashem. Mesmo que ele não quer se divorciar, no fundo, no fundo, ele sabe que a vontade de Hashem é que ele quer se divorciar, que ele tem que se divorciar. Quando realmente o tribunal tem razão, ele diz que ele quer se divorciar, essa vontade interna dele é expressada e isso é levado em conta, é suficiente para ele se divorciar. Se a lei original era que ele não tinha que se divorciar, o tribunal se enganou, ele disse que ele quer se divorciar, isso é irrelevante. A vontade interna dele não é que ele quer se divorciar, porque essa não era a vontade de Hashem. Isso com relação ao tribunal judeu. Então, mais ainda, se o tribunal judeu obrigou ele a se divorciar e foi um engano, ela não está divorciada, mas ela recebeu um get que parece correto, então ela não pode nunca mais se casar com um coel como uma mulher divorciada. Porque o rea haget, o cheiro do divórcio, algo que aparenta um divórcio, já proíbe a mulher de se casar com um coel. O marido falece, digamos, ela não pode se casar com Cohen. O Belteco Ravim Kedim passou no posse. Se o tribunal goi obrigou o fulano a se divorciar, e a lei judaica também obrigaria ele a se divorciar, passou, esse divórcio não vale. O posse, mas essa mulher que recebeu esse get, que parece um get válido porque a lei judaica obrigaria essa pessoa a se divorciar, ela não pode mais se casar com Cohen. Shelo Kedim Afilurea Hagetenbo. Se o tribunal goi obrigou ele a se divorciar, mas a lei judaica não era essa, então essa mulher pode se casar com quem mesmo depois de receber esse get, o marido faleceu, ela pode se casar com qualquer pessoa. Pergunta a Manafshah. Não fez muito sentido o que a gente falou. Yovde Kuhavim, Bnesuininu, Itashuri Namilit Kasha. Se o tribunal goi tem a força de obrigar um judeu a se divorciar, quando a lei judaica apoia isso, então a mulher recebe esse get, está divorciada. E lá Bnesuininu, se o tribunal goi não tem essa autoridade, Misa Loli Passe. Então quando a mulher recebeu esse get, recebeu um papel. Não deveria estar proibida de se casar com um coelho, não receber o que parece um get. Quem fez esse get? Um tribunal goi? Que causou que esse get aconteça? Eles não têm a mínima autoridade de fazer isso. Então, por que a mulher não pode se casar com um coelho? Amara Mesharcha responde o sábio, Dvar Torah, get meu sebe, obdu kohavim kashé. Fala Mesharcha que pela Torah, se um tribunal goi obrigou o fulano a se divorciar, a lei judaica também era essa, ele disse que ele ia se divorciar, esse get vale. Uma tama amru pasul shelo tei kol achat veachat olechet vetola atzma beobed kohavim umafkat atzma miad bala. Porque os sábios disseram, fala Rav Mesharcha, que um tribunal agora não tem essa autoridade, é para evitar uma situação que cada mulher que quer se divorciar vai para um tribunal agora para forçar o marido a se divorciar e o marido vai ter que dar o get. E se fosse para um tribunal judeu, o tribunal judeu vai tentar remediar a situação, ajudar o marido a se reconciliar com a mulher. E a mulher conseguiria o get facilmente indo para o tribunal goi, que vão forçar ele a se divorciar. Para evitar isso, sabe, os disseram, fala a Mesharcha, que o tribunal goi não tem essa autoridade. Mas a mulher recebeu algo que parece um get válido, a lei judaica também obrigaria ele a se divorciar. Pela Torá, o tribunal goi tem essa autoridade, então a mulher não pode mais se casar com o coelho. Pergunta para se é assim, que não faz diferença quem obrigou ele a se divorciar, um tribunal goi ou um tribunal judeu. Quando existe, a lei da Torá apoia isso, o divórcio vale pela Torá. Se a lei judaica não era essa, então o divórcio não vale. Então, mas os parâmetros deveriam ser os mesmos. Uma situação que a lei judaica não obriga ele a se divorciar, a situação que se foi um tribunal judeu que obrigou ele ou um tribunal goi deveria ser a mesma. Ou que nos dois casos a mulher pode se casar com o coelho, ou nos dois casos não. A gente vê uma diferença aqui. Se o tribunal goi obrigou ele a se divorciar e a lei judaica não era essa, ela pode se casar com o coelho. Se fosse um tribunal judeu, ela não pode mais se casar com o coelho. Fala agora então, respondendo. Então agora fala que o que era Mesharcha disse é um engano. A Torá não dá autoridade para um tribunal goi forçar um marido a se divorciar. Um tribunal judeu que vem falar com a pessoa e fala que a lei judaica é essa, eles têm razão, ele diz que ele quer se divorciar, então a vontade interna dele está em sintonia com o tribunal, ele diz que quer se divorciar, levamos isso em conta, é suficiente para escrever o que dá para a mulher dele. Um tribunal goi não. Um tribunal goi já não tem essa autoridade. Então, betamamai, kedin, bekedin de iser michlaf, então, o motivo que os sábios falaram quando o tribunal goi obriga ele a se divorciar e a lei judaica era essa, a mulher recebe o get, ela não pode se casar com outro, mas ela não pode se casar com o Cohen também. É uma cerca para o caso que o tribunal judeu obrigou ele a se divorciar, em qualquer caso ela já não pode mais se casar com o Cohen. E já no caso que o tribunal goi obrigou ele a se divorciar contra a lei judaica, então, ninguém vai se confundir entre esse caso e o caso que um tribunal judeu obrigou ele a se divorciar. No caso que um tribunal goi obrigou ele a se divorciar e a lei judaica não era essa, ela pode se casar com o coelho. E no caso que um tribunal judeu obrigou ele a se divorciar, essa não era a lei, era um engano. Mas as pessoas vão entender que isso é uma diferença entre os dois casos. O tribunal judeu obrigou ele a se divorciar, parece mais como um divórcio válido, por isso ela não pode mais se casar com o coelho. Continua agora, Abai Ashkel Levosev de Yatev Kameasa Gite. Abai encontrou Levosev, que estava no seu tribunal, obrigando o marido a se divorciar. Amale Veha Anan Ediototana. Fala Abai, o nosso tribunal é um tribunal de juízes comuns. Juízes comuns, Ediotot, não tem essa força de obrigar um marido a se divorciar. Somente um tribunal de Munchim, que receberam uma autorização de Smicha, uma licença de especialistas, para julgar esses julgamentos, podem julgar, podem obrigar o marido a se divorciar. Como Rebbe Yosef está obrigando o marido a se divorciar? Betéria fala Braita. Aí Rebbe Tarfon, no meio, Rebbe Tarfon disse: como a Comchata Motse, a Goriot, o Rodrigo Ravim, a Fabi Shedinem, que Dinei, seria Tarachai, Zakeglé. Fala Rebbe Tarfon, a pessoa não pode ir para um tribunal de goim para ser julgado lá, mesmo que esses goim julgam como a lei judaica. Shrimad Pasuk, Vera Mishpatim Ashetasim Livneim, Livneim Velo Livneim Vdei Kohavim. O Pasuk diz somente um tribunal de judeus pode julgar a lei judaica, não um tribunal de goim. Você não pode ir para um tribunal de goim, mesmo que eles estejam em sintonia com a lei judaica. Davar Acher, Livneim Velo Livneim Diotot. Outra lei que se aprende do Pasuk, fala Rabbi Tarfon, tem certos julgamentos que a pessoa tem que ir para um tribunal de mumrim, especialistas que receberam o certificado, mas não um tribunal de juízes comuns. E essa lei de obrigar um marido a se divorciar é uma lei que só mumrim podem julgar. Então como Rabbi Yosef está julgando? Uma lei, fala Rabbi Yosef, Anash Tehutayu Kavdina, fala Rabbi Yosef, nós sim recebemos a permissão do tribunal da terra de Israel para julgar esse tipo de julgamentos, mesmo que nós não somos mumrim, especialistas, mas recebemos a autorização. Midi de Havel da Ot Velvold, assim como recebemos a autorização de julgar julgamentos referentes a dívidas, empréstimos. Yach Gzeot e Chabalona me pergunta, Abai, se é assim, por que a gente não pode julgar julgamentos referentes a roubos ou referentes a danos físicos? Fala Rabbi Yosef, que Avdina Shtechutai bemilta de Shchicha bemilta de Loshchicha la Avdina Shtechutai. Fala Rabbi Yosef, recebemos a permissão dos tribunais da terra de Israel para julgar na Babilônia julgamentos que são comuns. Forçar um marido a se divorciar é algo comum. Empréstimos, dívidas, também são coisas comuns. Já julgamentos de roubo, julgamentos de danos físicos, isso já, já são coisas menos comuns, mais raros de acontecer, então não recebemos a permissão de julgar esses julgamentos. Assim fala Rabbi Yosef. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver uma lei interessante sobre boatos. Quando um boato é relevante, digamos que um boato sobre uma mulher casada, um boato sobre uma mulher solteira, qual é a lei? Quando levamos em conta, quando ignoramos o boato, com muito mais aproximado. Até mesmo, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.